Acompanhe agora o podcast semanal da Associação do Estúdio Brasil deste domingo, 27 de outubro de 2024.
Esse é um de muitos rádios de internet que são fabricados na China. A questão é que esse é um rádio portátil pequeno, de bolso, que você pode levar para qualquer lugar desde que tenha internet. E caso não tenha, o FM supre a falta do Wi-Fi.
O programa Lar e Família está chegando.
Hoje é um digital internet rádio WR18, o aparelho de rádio que fez com que eu voltasse a usar essa caixinha diariamente. Sim, esse aparelho de rádio aqui me trouxe de volta do meu sarcófago. Calma, gente, antes que apareça algum hater aqui, eles existem e eu não escapei disso, eu sempre usei rádio. A questão é que agora, além de rádio escuta, de DX, eu escuto rádio. Neste vídeo trago a minha experiência com o Ocean Digital WR18 após 40 dias de uso. Pontos positivos e pontos negativos. Além disso, mostro como você pode adicionar emissoras de rádio aqui, neste rádio, sem precisar depender do banco de dados da SkyTune. E se você acessou esse vídeo pela primeira vez e não sabe do que eu estou falando, clique aqui e assista ao vídeo parte 1, onde você vai conhecer todos os detalhes deste pequeno rádio. Depois volte aqui para continuar assistindo. A minha experiência com o WR18 tem sido excelente. Uso diariamente o rádio, que não tem apresentado nenhum tipo de problema relacionado a travamento ou a qualquer tipo de mau funcionamento. O que é bom, já que este aparelho é desenvolvido principalmente para o mercado americano e europeu. Se funcionar lá, tem que funcionar aqui. O FM do WR18 da Ocean Digital não é muito sensível, possui RDS e decodifica as informações na tela rápido, desde que o sinal esteja razoável. Percebi alguns ruídos na faixa que devem ser provocados pelo próprio Wi-Fi do rádio. Para ser usado dentro da cidade, ok. É um rádio que tem estéreo nos fones, testei com 3 fones e achei a qualidade boa, razoável, o equalizador ajuda a ter uma qualidade mais equilibrada e ponto. Nada de excepcional. Fiz testes e estou dizendo que está ok. Para mim a qualidade de som não é das melhores, não é uma super qualidade de som, mas é uma qualidade boa. Infelizmente, a experiência de sugerir rádios para a SkyTune não foi boa. Fiz o cadastro de algumas emissoras quando recebi o rádio e até hoje essas emissoras não foram adicionadas. E eu reclamei para eles e o feedback que eu recebi é que eles vão atualizar, vão colocar mais emissoras, mas até lá, não sei não como vai ficar isso. Embora você possa adicionar rádios nos favoritos deste aparelho, para quem é leigo e não tem acesso ao link de stream das rádios, das emissoras, nem sabe como conseguir, inviabiliza uma independência da SkyTune. Com tantas emissoras brasileiras e poucas opções do banco de dados, ponto bem negativo para a Ocean Digital. O consumo de bateria me pareceu bastante razoável. Nos testes que eu fiz exclusivamente com radioativo em emissoras puro stream, no WR18, com o brilho de tela em 50%, a bateria durou cerca de 11 horas. Com a tela desligada, garantiu aí mais uns 20 minutos de energia.
Bom, eu quase zerei a bateria e agora eu vou deixar ele carregando para fazer o teste do tempo de carregamento. Quando o carregamento estiver completo, ele vai acender uma luz aqui verde. E aí eu vou poder saber o tempo que leva para uma carga completa.
Para uma bateria de 1.800 mAh, ok. Também usei o volume na maior parte do tempo, em 50%. No geral, eu posso dizer que o rádio é bom. Eu gosto de utilizar ele, utilizo ele quase todos os dias.
Estou aqui tomando um cafezinho pela manhã e
testando o rádio. Dia seguinte ao vídeo,
chegarão à universidade.
Bateria 100% carregada já.
A universidade anunciou também.
E aqui eu estou fazendo acesso rádio rápido das emissoras, ó. Rádio Gaúcha. No 2 a Rádio Tupi. No 3 a Rádio Tatiaia.
Detalha o que tem contribuído.
E eu vou tomar meu café agora.
Projeção. A grande vantagem deste rádio é que ele não é apenas um rádio de internet, ele é um rádio híbrido. Isso quer dizer que ele tem FM e tem a internet. Existem outros modelos por aí que são apenas rádio de internet. Qual é o lado ruim disso aí? Se der qualquer problema, se você não tiver acesso ao banco de dados ou por algum motivo esse rádio não funcionar mais na internet, você vai ter um rádio inutilizado. Por isso que eu dou preferência sempre para rádios híbridos. E este rádio aqui tendo... Opa, agora sim. Este rádio aqui tendo FM, ele tem uma grande vantagem. Você pode escutar o FM, se não tiver internet, Wi-Fi, a 4G para rotear no local onde você está, você pode escutar o FM. E isso é muito bom. A qualidade do sinal do FM é boa, não é excepcional. Tem a interferência ali do Wi-Fi, que também atrapalha um pouquinho, escutei alguns ruídos, mas é um rádio que, no geral, é um rádio muito bom e é um rádio que eu vou ainda utilizar por muito tempo. Agora eu vou ensinar vocês como acessar os favoritos do rádio através do computador, para você adicionar outras emissoras que não estão no banco de dados da SkyToon. Então, o rádio, ele tem um IP na parte superior. Vocês vão ver que tem um IP aqui piscando, que é 192.168.2.101. Esse é o meu IP que eu vou digitar ali no navegador. Vocês precisam estar na mesma rede, no mesmo Wi-Fi, para poder o computador ou o celular se conectar ao rádio. Então, daqui eu vou conectar os favoritos do rádio. Então, deixa eu digitar aqui o endereço do meu IP do rádio, 192.168.2.101. Pronto, vocês estão vendo a tela dos favoritos do meu rádio. Aqui em cima eu tenho 18 emissoras armazenadas, na página 2, vou colocar na página 1, ó. Tenho 18 emissoras armazenadas e aqui embaixo está mostrando a rádio que está tocando no momento, ó. Classic Pan é a que está tocando no rádio. O rádio está ligado ali sem som, está tocando a Classic Pan. Essa rádio não tem no banco de dados da SkyToon, mas eu adicionei e eu vou mostrar para vocês depois como adicionar. Aqui embaixo está escrito adicionar canal. Então é onde você adiciona a rádio. Aqui no primeiro espaço você vai colocar o nome da rádio. No segundo espaço a URL do stream da rádio. Não é o endereço da rádio, www.radiojovempan. Não, isso não se coloca. Não é assim que se faz a conexão com o link de som. Tem que ter o link específico do som. Se você ligar para a rádio e dizer, olha, eu tenho um rádio de internet, vocês conseguem o link de som da rádio para me colocar no meu rádio? Não vão saber do que você está falando. As pessoas que trabalham lá não vão saber. Quem sabe é o técnico da rádio ou a empresa que configurou no site o link de som. E é bem provável que a rádio nem tenha conhecimento deste link. Então, isso é uma complicação muito grande. Por isso que eu acho muito importante que a SkyToon tenha o máximo de emissoras nacionais possíveis no seu banco para que vocês, quando comprarem um rádio de internet, lembrando que muitos rádios de internet, tem vários, utilizam bancos específicos. Esse aqui é da SkyToon. Então, eu vou falar exclusivamente sobre esse, que é o que a Ocean Digital utiliza. Então, na parte de baixo aqui, nós temos o tipo de... Aliás, de tipo não, desculpe. A primeira é o país, nós vamos colocar aqui Brasil, e depois sim é o gênero da rádio. Qual é o tipo de programação? Anos 20, 30, 40, soft, adulto, música asiática, tem vários aqui. E você vai clicar em salvar e vai aparecer aqui em cima na lista. Depois basta dar play aqui e automaticamente vai trocar no rádio para você fazer o teste e realmente vai tocar. Agora, o bônus que eu prometi para quem leu lá na comunidade, na aba comunidade do YouTube, eu deixei uma mensagem essa semana dizendo que ia dar um bônus no final desse vídeo. E o bônus é agora. Agora que eu já sei colocar as rádios nos favoritos, como que eu encontro o link de som? Isso é um problema muito grande e eu vou deixar claro que não é para quem é leigo, precisa ter um certo conhecimento técnico ou estudar o que eu vou mostrar agora. Porque se você estudar o que eu vou mostrar agora, você consegue a maioria dos links de som de emissoras na internet. É um pouco chatinho, porque você tem que olhar o código fonte de páginas, mas assim você consegue acessar e colocar a rádio que você quiser, desde que você consiga encontrar o link de som. Então, a primeira... Quando você tem um site que facilita, é bem mais simples e rápido. Eu vou mostrar aqui o site da Rádio Nacional. Entrei aqui, vamos aqui na Rádio Nacional. Vamos no ao vivo. E aqui tem uma seleção de rádios, né? Rádio Nacional, MEC, Rio de Janeiro, São Paulo. Como é que eu sei o link de som dessa emissora? Eu vou procurar, por exemplo, o som da Rádio Nacional da Amazônia. Eu vou clicar nela aqui.
Federal para investigação.
Ela vai sair tocando. Vou parar. Vou clicar com o botão direito do mouse. Estou utilizando o Edge do Windows. Você pode utilizar o Firefox, que eu sei que também tem a mesma função. O Chrome eu não cheguei a verificar, mas creio que deve ter algo semelhante. E vai na última opção aqui, ó, inspecionar. Pronto. Vai aparecer um monte de código na tela e eu sei que vai ter gente dizendo, meu Deus, o que, que é isso? Não, calma, não se desespere. Passe o mouse por cima desse código aqui, ó. Opa, aqui, ó. Aqui já tem. Tá selecionando ali o play, mas tá selecionando abaixo também. Não é esse código. Aqui, ó. Áudio Rádio Nacional da Amazônia. Pronto, achei. Tá aqui, ó. Selecionou. Tá bem simples de achar esse. Três pontinhos aqui, ó. Clicou nos três pontinhos. Aqui diz áudio player. Aqui tem mais três pontinhos. Vamos ver se é aqui. Ó, média elemento, mais três pontinhos. Player streaming, deve estar aqui, ó. Pronto, encontrei o som, o link de som da Rádio Nacional. Tá aqui, ó. Vou dar dois cliques dentro, Ctrl-C no teclado, e vou lá nos meus favoritos. Agora aqui eu vou preencher. Vou colocar o nome da rádio, é Rádio Nacional da Amazônia. E aqui onde diz o URL do canal, eu vou colar aquele link de som que eu busquei. Ctrl V. Pronto, aqui está o link de som da Rádio Nacional da Amazônia. Brasil, vamos selecionar aqui um gênero popular, a Rádio Nacional. Deixa eu ver se tem popular aqui. Rádio Pública, aqui é uma rádio pública. Então vamos colocar aqui, Rádio Pública. E vamos salvar. Pronto, percebam que na parte de cima aqui, no 19º, que é a 19ª rádio dos meus favoritos, vai dizer Rádio Nacional da Amazônia, o link de som, e do lado tem informação, play, edit, delete. Vamos dar o play, que está aqui na rádio Classic. Eu vou... Vocês, quando eu trocar lá, vocês vão ver que vai mudar aqui também. Play. Conectando. Armazenando. Pronto. Está escrito lá, Rádio Nacional da Amazônia.
As pessoas fazem suas coisas.
Já está nos meus favoritos. É o número 19 dos meus favoritos, a Rádio Nacional da Amazônia. Foi simples nesse código, mas tem sites que são bem mais complexos. E agora eu vou mostrar para vocês um bem mais complexo. Vou entrar aqui no site do Radiosnet, que eu já deixei aqui a Classic Pan. E vou clicar com o botão direito do mouse e inspecionar. Aqui tem muitos códigos. Se você for aqui, ó, vai clicar. Aqui vai dizer áudio, player áudio, né? Vai selecionar o player da rádio. Vou clicar nos três pontinhos, vai dizer o nome da rádio, o endereço. Vai mostrar o player. Opa, tá aqui. Não, também não tá. Player áudio elemento também não tá. E assim vai. Ó, cada vez mais tem um código, outro código, outro código. Não tá funcionando, não tô encontrando. Vou abrir mais um pouquinho. Também não tá. Geralmente, os códigos de stream, eles vão terminar com m3.m3u, ponto alguma coisa, ponto PLS, mas às vezes não acontece desse jeito. E é o caso agora que eu vou mostrar para vocês. Não encontrei aqui. Aonde é que eu vou ir? Lá em cima, onde diz rede. Clica em rede e não vai aparecer nada. E agora, o que que eu faço? Clica Ctrl R no teclado ao mesmo tempo. Ctrl R. Pronto, ele vai executar os fluxos de áudio. Ó, parei o player, mas ele tá com os fluxos aqui. Então me abriu, ó, dois endereços. Será que tá no primeiro? Ó, aqui diz, ó, localização, stream 170.zeno.fm. Eu já sei que a Classic Pan utiliza o servidor de stream da zeno.fm. Então, aqui, parece que aqui é o link de som. Mas vamos dar uma olhada no outro aqui. Ó, aqui já tem um código de status verde, ó, ok. Esse aqui é o link de som, ó, URL da solicitação, é isso aqui. Selecionei tudo com o mouse, ó, vou selecionar, ó. Clicando com o botão do mouse, selecionei, soltei o botão do mouse, Ctrl C, vou lá nos favoritos e vou lá embaixo. Nome da rádio, Classic Pan. URL, agora eu vou dar ali Ctrl V, todo aquele código. País, vamos selecionar o Brasil e o gênero adulto contemporâneo e vamos salvar. Ó, adicionou mais uma linha, aqui eu já tenho na número 20 dos meus favoritos, a Classic Pan, o stream da rádio e agora nós vamos confirmar se vai tocar novamente a rádio aqui. Deixa eu dar um volume.
Nossos povos para dentro das universidades.
Play. Conectando. Armazenando. E está aí. Tocando a Classic Pan. Tá o nome da música, La Marina Lima. Não sei se não está funcionando o nome da música dessa emissora aí, da Classic Pan, ou se porque estava em cache. Talvez quando trocar a próxima música, troque ali também o nome da música que está na tela. Mas foi, para mim é simples, porque eu tenho conhecimento na área de computadores também. Então não é difícil para mim fazer essa busca. No começo foi. Quando eu fui procurar, eu disse, não, eu tenho que achar uma solução rápida para encontrar esses links. E depois que eu encontrei essas maneiras, uma é mais simples, porque o próprio site facilita, a outra já foi bem mais complexa. Mas creio que se você for em rede, deixa eu ver aqui. No caso da Rádio Nacional da Amazônia, vamos em rede, clicar na tela, Ctrl R. Olha que interessante, não mostrou nada aqui, ó. Então, veja que para cada caso é um caso, não vai funcionar igual para todos, ok? Espero que vocês tenham gostado desse bônus e fechamos com chave de ouro, então, a apresentação desse segundo vídeo da Ocean Digital Internet Rádio WR18. Pontos positivos deste aparelho. É um rádio que tem RDS e é muito importante, pelo menos para mim, um rádio com RDS, tem as informações da tela da emissora, tem equalizador, isso é um diferencial. Eu gosto de fazer equalização no áudio que eu estou ouvindo. Então, equalizador é bem legal. E, é claro, permite adicionar emissoras ao banco de dados. Hoje, a maioria dos rádios de internet vem com essa opção, mas sempre é bom salientar. Um dos pontos negativos para mim é que ele não tem uma alça de cordão. Isso é muito importante em rádios portáteis, principalmente rádios de bolso. Se você está caminhando na rua, você pode colocar a alça no pulso e garantir que não vai acontecer algum acidente. Eu já escapei muitas vezes de acidentes com rádio portátil por estar utilizando a alça. Então, ele não ter a alça é um ponto muito negativo. Outro ponto negativo que eu vejo, bateria. Como eu vou acessar a bateria se eu quiser trocar a bateria? Em algum momento ela vai viciar, nós vamos ter que trocar a bateria e vai ter que abrir o rádio para trocar essa bateria. Então não ter um compartimento de bateria é um ponto negativo. E é claro, não poderia deixar de falar do volume baixo. Mesmo sabendo que no FM ele tem um volume mais alto, algumas emissoras pro stream na Europa, nos Estados Unidos, tem uma equalização melhor, um som mais alto. Eu sei que as emissoras do Brasil têm dificuldades, o som é mais baixo, a qualidade inferior. Ele poderia ter aí um pouquinho mais de ganho no som para que a gente pudesse ter essa vantagem de pegar e colocar um volume mais alto, com uma qualidade de som melhor. E por último, a ideia aqui do volume neste botão é muito legal, mas não é algo muito ergométrico. é importante que a gente tenha um volume independente, porque dependendo da função que você está fazendo, você tem que voltar, desabilitar aquela função para poder baixar o volume, mexer no volume. Então, tudo integrado num único botão não me agradou muito. Poderia, sim, a Ocean Digital melhorar isso aí nesse rádio portátil, em outras versões, e deixar o rádio com mais usabilidade para quem gosta de ter funções independentes. Gostou do vídeo? Então curta, compartilhe e ajude esse canal a crescer cada vez mais. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E aqui embaixo no vídeo tem o botão Seja Membro. Clique e se inscreva. Por apenas R$ 4,00 por mês, você me ajuda a manter o canal. Eu volto no próximo vídeo com mais informações sobre rádio, sobre rádio escuta, sobre DX. Um grande abraço e até a próxima!
Atualidade DX, o programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
E sejam bem-vindos ao dx.com.ar, o programa da Rádio Argentina ao Mundo, com notícias do mundo DXista, que prepara o especialista Arnaldo Slain. E como sempre, temos as nossas sugestões de escuta, razão pela qual recomendamos ter um papel e um lápis por perto para poder anotar os dados das emissoras cuja captação vocês podem tentar durante os próximos dias. E as captações que sugere hoje o nosso colega Arnaldo foram tiradas do excelente boletim que publica o DX Clube Sem Fronteira, uma organização DXista fundada em março de 2013 pelo sempre muito ativo colega Antônio Avelino da Silva. Se desejarem se contactar com eles, como o DX Clube Sem Fronteira, podem escrever para a Caixa Postal 77, CEP 55002-970, cidade de Caruaru, estado de Pernambuco, Brasil. Na internet podem visitar também o seu website em www.dxclubesemfronteiras.com. E começamos as sugestões pela Argélia, já que nos 13.790 foi escutada, a partir das 3h30 UTC, a Ifriqiya FM, de Urgla, transmitindo em idioma árabe. Já do transmissor de Mosbrunn, na Áustria, foi possível captar na frequência dos 9.860, a partir das 4h10, a Rádio Mundial Adventista com o seu programa em idioma turco. Por outra parte, uma boa oportunidade de escutar como Rádio País, os Emirados Árabes Unidos, é tentar a captação da BBC, transmitindo diariamente às 18 horas pelos 11.985 e do Centro Retransmissor de Dabaia, na UAE, com o seu serviço em idioma Oroma Service. E continuamos pela região do Golfo Pérsico, já que muitas vezes é possível escutar rádios de países que não têm emissoras internacionais de onda curta, sintonizando as emissões de estações que utilizam um sítio transmissor localizado neles. E tal é o caso do Sultanato de Omã, de onde saem as emissões da BBC em idiomas Dari e Pashtu, com destino basicamente Afeganistão, embora também no Paquistão se fale nesses idiomas. Essa transmissão, que é diária, é radiada na frequência de 9.550 entre 17 e 19 horas UTC. Essa parte visível em eventos onde estão as pessoas com quem queremos nos comunicar e priorizar sempre, por mais limitadas que forem as nossas possibilidades, um móvel em exteriores entre as funções estáveis para garantir, sejam com rodas ou a pé, planejar e promover a interação, não ficar esperando que alguém mande uma mensagem ou um comentário expressa em outro trecho o livro que tem 84 páginas sobre as prioridades da emissora. E a Rádio Estação Sur não apenas tem prática feminista, conta com mulheres conduzindo programas informativos matutinos em funções de gestão e de produção e utiliza também a linguagem inclusiva. Como destaca a contracapa do livro, as experiências das rádios populares estão íntima e estreitamente ligadas a processos de libertação. Com esse livro, procuramos expressar, contar e mostrar um caminho, um dos muitos, não o único, que se soma ao relato de outras experiências e projetos que habitam os nossos territórios e a pátria grande latino-americana, aponta a publicação. E é assim como chegamos ao fim do dx.com.ar, um programa preparado pelo especialista Arnaldo Slain para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI, Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
O Mundo Agora, crônica de política internacional. Tiago de Aragão.
Essa semana, um tema relacionado à guerra da Ucrânia vai ganhar muita força dentro das rodas de discussões em Washington e em vários locais do mundo. O anúncio de envio de aproximadamente, e aí entra um pouco no campo da especulação, de várias informações que estão sendo fornecidas a alguns governos. Mas essas informações dão conta de que aparentemente entre 10 e 15 mil soldados norte-coreanos estão se juntando aos soldados russos para lutar na Ucrânia contra a Ucrânia durante a guerra. Bom, por que isso é um fato importantíssimo? Primeiro que 1.500 soldados norte-coreanos já estão treinando com os russos, já estão prontos para serem enviados para a frente de batalha, inclusive lutando com uniformes russos. Isso marca uma nova etapa e uma etapa muito crítica dentro da guerra da Ucrânia, que é a participação direta no campo de batalha de um outro país. Até o momento nós tivemos várias participações indiretas de países, a começar pela própria Ucrânia, que vem recebendo uma ajuda pesada de armas, não só dos Estados Unidos, mas de vários outros países da OTAN. A própria Ucrânia, principalmente no início da guerra, recebeu voluntários do mundo inteiro, inclusive do Brasil, para lutar com o seu uniforme, levando as cores da Ucrânia no braço. Agora, a participação de um novo país, abertamente enviando soldados para a Rússia para apoiar, passa algumas informações para nós. Quais são essas informações? De que a guerra, ela não é uma guerra que está se desenhando simples, como muitos previram em relação à Rússia. Se a Rússia está precisando de apoio de soldados da Coreia do Norte, que já está num fluxo de repasse de munições, principalmente, que é uma das principais faltas do exército russo, isso nos indica que a vida não está fácil para as forças armadas russas nesse confronto. Isso já era de se esperar, porque ao mesmo tempo em que eles fazem um esforço muito pesado para ir avançando contra a Ucrânia em algumas frentes e segurando o território em outras, a própria Ucrânia também, apesar de ainda estar subarmada em relação ao que eles precisam para expelir os russos, eles também estão recebendo muito armamento de última geração. Então, o fato dos norte-coreanos estarem ajudando os russos de uma forma tão aberta indica potencialmente uma internacionalização da guerra. E isso é um fator extremamente preocupante, porque a participação da Coreia do Norte pode gerar um efeito dominó que eventualmente poderia levar a uma participação de outros países. Claro, a Coreia do Norte não é a China, onde sua participação seria muito mais emblemática. Nós já sabemos que a China mantém uma relação muito importante com a Rússia E, inclusive, essa relação se fortaleceu consideravelmente durante a guerra na Ucrânia, a partir do momento que a dependência russa em relação à China aumentou consideravelmente. Agora, um ponto é essa ajuda que a China dá e o outro é envio de soldados da Coreia do Norte. Vários relatos e várias fontes por todo o planeta argumentam que esse início, 10 a 15 mil soldados, é um número que pode aumentar. E aumentando, aumenta também a barganha e a negociação entre russos e norte-coreanos. Ainda está muito em aberto como que os russos pagarão por essa colaboração norte-coreana, ou se a China faz parte desse triângulo de alguma forma ou de outra. Mas o que fica é, muda muito a dinâmica na guerra da Ucrânia, pois agora você tem abertamente um aliado lutando lado a lado com os russos. Não vejo a Ucrânia conseguindo trazer um aliado similar, mas isso pode incentivar cada vez mais um fluxo crescente de armamentos para os ucranianos. Vamos ficar por aqui. Um abraço a todos.
Faça sua inscrição online na Associação DX do Brasil, acessando o site www.adxb.com.br. Este é o site oficial da Associação DX do Brasil.